Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
O corpo da mulher negra e da menina negra era à disposição do seu senhor. Assim como do homem, né? Do trabalhador negro, do escravo. Mas no caso da mulher, era o abuso sexual era parte do pacote da escravidão, né? E nós temos essa marca. Foi muito importante você ter lembrado, Ju.
Isso é um registro.
É um registro de mais de 300 anos. Um país que teve mais de 300 anos de desvalor do corpo da mulher negra e da sexualidade como sendo não dela.
Mas eu tenho mais um ponto para acrescentar. Eu estava no seminário Teresa de Benguela, realizado pela Rede Mulheres Negras do Paraná. Uhum. Aliás, parabéns a todas elas que trabalham fortemente na questão.
Sim.
E elas trouxeram a doutora Cláudia, do Distrito Federal.
Uhum.
E eu pergunto à doutora Cláudia na data, onde está a referência de pedofilia no nosso país? E ela me respondeu, e nós fomos procurar, eu não tenho o documento aqui, mas eu posso depois colocar nas suas mãos o documento, que é uma carta do padre Anchieta para o rei de Portugal, informando que os jesuítas deveriam voltar para Portugal porque eles estavam se pervertendo com a nudez de crianças e mulheres.
Então,
nós temos uma questão histórica para romper. Nós temos um processo perverso na história do Brasil, que para nós sobrou romper essa questão. A nossa geração pode mudar esse conceito.
Eu acho que os movimentos de direitos humanos e os movimentos feministas e de mulheres em geral vêm trabalhando isso já há mais de 20 anos, mas realmente os últimos anos, especialmente o governo anterior, nos alertou muito porque as coisas ficaram muito explícitas, né? Esse ódio à mulher, esse desvalorizar de tudo.
Teve até uma frase que a Amazônia era uma virgem que deveria ser deflorada pelos turistas estrangeiros. Então tem uma frase assim, com uma frase dessa, a gente imagina o restante que está dentro da cabeça dessa pessoa e quanto ela promoveu a violência com essa frase. A violência em todos os aspectos.
Em todos os aspectos. Começar por justificar a venda de arma como se fosse para proteger mulheres, né?
Mulheres que gostariam de ter armas também, né?
Algumas que já usaram, inclusive, né? A ex-deputada aí, a deputada, aliás. Que está com um processo, que sai armada no meio da rua para demonstrar o quê? Sua igualdade com a força masculina, a força das armas. Nós queremos um mundo diferente, Ju?
Nossa programação...
Eu não quero dizer que essas pessoas não têm jeito, porque eu acho assim... eu conheço dentro do mundo evangélico, assim como dentro do mundo cristão, que eu não frequento, mas pastores e celebrantes, diáconos e padres, que são pessoas muito dignas e que respeitam aquilo que está na origem. O cristianismo foi uma religião que valorizou muito a mulher. Então, não teria por que fazer uma leitura deste tipo, desvalorizando, e admitindo que a mulher seja abusada sexualmente, inclusive, né? Então, nós temos dentro do mundo evangélico, lembro do pastor Henrique Vieira, por exemplo, né? Então, eu não gosto de generalizar e dizer que são os evangélicos, são os pentecostais e tal. Eu acho que precisa ver o que ela está escutando, esta família, essa comunidade, do seu pastor. Porque muitas vezes a pessoa quer tanto, ela tem tanto medo de outras coisas na vida, ela tem outro sofrimento, que ir para a igreja é a hora da alegria dela, é a hora da confiança, da tranquilidade. Mas quando acontece, como a gente tem visto, dentro de igrejas, inclusive, esses pastores, de haver abuso contra mulheres, contra crianças, ou de ter a hipocrisia de pregar uma coisa e viver completamente diferente. Então, a gente precisa falar para todos, homens e mulheres, tenham ou não tenham religião. Eu sou uma feminista histórica, tenho 77 anos. Mais de 40 anos na minha vida profissional, inclusive, foi dedicada a melhorar saúde e vida da mulher, de criança, de homem, de idoso, trabalhando pelo SUS. E o que, que eu percebo? Nesse projeto de lei, muitas vezes, nas respostas que eles dão, eles dizem que nós não nos importamos com a vida, que nós somos assassinas e homicidas porque defendemos o direito ao aborto para a mulher. Eu quero dizer que nós defendemos um monte de medidas nesses 40 anos para melhorar a atenção à mulher no parto, o direito de parir com segurança, sem ser humilhada, sem sofrer violência, né? E onde que estão as defesas dessas pessoas em relação às crianças já nascidas, em relação a essa questão de 12 mil meninas que estão parindo? Onde que vida que é que ele se preocupa? Porque essa questão de achar que esse feto começado, iniciado, vale mais e tem que botar uma mulher ou uma menina na cadeia, né?
É, e o filho do estuprador?
O filho de estuprador, um feto
ele,
de...
É, ele exultante. É um filho de um estupro.
Não é filho ainda, é um feto exultante.
Mas digamos assim que depois...
Uma gravidez de estuprador,
que ele nasceu.
Né?
Ele não tem pai, ele não vai ter família, ele não, uma pessoa que não respeitou sua mãe que só sofreu. Então, trazer uma vida imposta dessa forma, sem respeito...
Olha, Ju, existe na lei... Existe uma possibilidade, duas possibilidades. Além de fazer o aborto, quem sofreu um estupro pode levar a gravidez até o fim, e tem mulheres que escolhem fazer isso.
É uma escolha.
E tem outra alternativa, que é ceder desde o hospital, nasceu a criança, você já entrega para adoção. Vamos dar a informação completa. Agora, a maioria das mulheres ou das crianças que sofrem um estupro não se identifica mais com esse corpo, com essa coisa que começa a estar dentro do seu corpo, né? Então, tem que ser oferecido e garantido a ela esse direito de não passar por outra tortura, não ser de novo violentada. Por isso a gente defende. A escolha será sempre desta pessoa violentada. Ninguém vai obrigar ela a fazer aborto. Nós, feministas, e que defendemos essa lei de garantir o aborto nas situações, em todas as etapas dessa gestação, se for do estupro, nós dizemos: a escolha é desta pessoa. Não é do médico, não é da vizinha, não é de ninguém, é sua. Então, a gente precisa respeitar essa escolha. E é isso que nós estamos querendo. Milhões de mulheres no Brasil, apesar de terem religião, às vezes não têm nenhuma religião, elas precisam ser ouvidas. O Estado não é um Estado religioso, é um Estado laico. E isso nós defendemos. A lei tem que ser respeitada e valer para todas.
É, porque depois tem essa questão. Quem ajuda essa mãe a sustentar esse filho, a educá-lo, a dar moradia, a dar saúde, a dar educação? Porque eles são contra o aborto de meninas que foram violentadas, e a gente tem que repetir isso, que é muito triste, porque muitas vezes ela nem sabe, imagine, nem sabe.
É muita tortura.
Nem sabe que está grávida. Fala-se de 22 semanas. Ela não sabia que estava grávida.
Às vezes vai descobrir nas 23, 24. Ninguém está falando que vai ser até o nono mês, né? É a hora que dá sinais. E os sinais costumam ser isso, 23, 24, que é quando o corpo está muito fortemente marcado pela gravidez.
Nossa! Nós falamos 51 minutos, nem
tudo
percebi.
Tudo isso já.
Nem percebi.
Nós precisamos falar desse ato público que tem hoje, né, Ju?
Nós temos aí alguns minutos para falar do ato público que ocorre na Praça Santos Andrade, onde diversos coletivos feministas estarão reunidos, fazendo debate, fazendo a discussão e a reflexão com a população. Porque a população não sabe o que está acontecendo, né? Que ela está perdendo direitos e que está sendo valorizado um estuprador. Porque a gente tem que lembrar disso.
É. Já houve atos ontem, né?
Essa lei protege o estuprador.
E hoje é o ato de Curitiba, gente. Então, se vocês estiverem pelo centro, na Praça Santos Andrade, né? Na escadaria ali
das escadarias da UFPR.
Isso. Então, às 18 horas, a concentração, né? E aí, vamos estar lá para falar dessas questões todas e para nos posicionarmos. O que a gente já soube é que esses movimentos todos, essa semana toda, foi de muita agitação, muitas cartas e manifestações pelas redes sociais, figuras importantes do mundo artístico já se pronunciaram.
A indignação é geral.
É, indignação muito grande. E hoje eu soube que uma deputada do PT, Maria do Rosário, já se posicionou e falou que não é possível levar essa indignidade desse PL à frente. E pela primeira vez eu vi também o governo Lula dizer que vai se posicionar.
Eu ia perguntar da ministra da Saúde.
É, já houve um pronunciamento do Conselho Nacional de Saúde. Isso eu tenho, posso deixar aqui com você, acho que até te mandei, né? O Conselho Nacional de Saúde, onde também o Ministério da Saúde está representado, já soltou uma nota repudiando esse projeto de lei 1904, é bom que todo mundo guarde.
De 2019.
Isso, não, é de 2024.
É mesmo?
Né? É. É 1904, é o número dele, é 1904. Mas é de agora, eles botaram isso semana passada, lá entrou. Tá?
E com essa agilidade toda, com tantas necessidades que o país tem.
E eles explicam, sabe por que eles entraram com o projeto? Porque eles tentaram fazer com a resolução do Conselho Federal de Medicina, de dizer que o médico não podia fazer, que estava proibido ao médico pelo seu Conselho de Medicina, que ele fizesse qualquer procedimento depois das 22 semanas. O Supremo Tribunal, na pessoa do ministro Alexandre, deu uma liminar dizendo: o Conselho não pode interferir nessa questão que está no Código Penal, que é lei. Não é uma lei que vocês, o Conselho de Medicina não pode fazer essa lei. E eles responderam, então, nós vamos fazer essa lei na Câmara. Foi isso, foi uma resposta ao juiz Alexandre de Moraes, que diz que continuava valendo o aborto em qualquer etapa da gestação em caso de estupro. Tá? Então, eles estão querendo mostrar para o STF que eles são capazes de fazer uma lei, e daí o STF não vai poder dizer que não. Né?
É, infelizmente, a questão é uma relação de poder. Tanto a violência, o estupro, quanto a atitude dos 33 deputados do Congresso.
A bancada de estupradores, que nós estamos chamando, não é? É lamentável mesmo que aí num jogo, porque estão numa disputa política, que usem realmente esta situação de tanto sofrimento para mulheres e meninas para fazer esse jogo, né? Muito triste mesmo.
Infelizmente, nós temos assim, nós providenciamos vídeos que estão nas redes sociais mostrando que uma criança de 13 anos não pode adotar um bebê.
Uhum.
E se uma criança de 13 anos não pode adotar o bebê porque ela não tem competências para tal, como que a gente pode aceitar que ela geste um bebê?
Isso, que ela vai ter um de dentro.
De um
fora
estuprador.
O risco para o corpinho dela, que nós nem falamos disso.
Que ainda corre
que
o
também
risco de morrer.
Há um risco muito maior, porque o corpo não está preparado para toda essa mudança, né, que a gravidez exige.
É, eu deixei uma frase aqui para ser usada nesse momento.
Perfeito.
Que é da Simone Beauvoir.
A grande Simone.
É, que é uma feminista muito famosa, e que ela dizia assim: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Eles não são permanentes, você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Simone Beauvoir. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a nossa luta é constante mesmo.
Constante.
Para que sejamos respeitadas, precisamos valorizar todas as mulheres.
Isso.
Para garantir o respeito para conosco, é necessário respeitar todas as mulheres e não permitir que o estupro aconteça, se for possível.
Claro, mas evitar todas as situações que favorecem isso.
É, denuncie. Mas se ocorrer algo assim e souber de alguma criança que esteja gestante, porque é uma criança até os 14 anos, procure ajuda. Oriente, traga um assistente social. Se a família corre riscos, que passa por violências domésticas, e você quer ajudar essa mãe dessa criança, ou quer ajudar essa criança que está gestante, ou quer evitar um mal maior que seja a continuidade dessas agressões sexuais, morais, físicas e patrimoniais também, porque às vezes é tirado tudo dessa mulher. Tudo verdade, que ela tem direito. É. Queria que você fizesse sua fala, colocasse...
Estamos encerrando, né,
colocasse à disposição a rede...
Com certeza.
Nacional Feminista de Saúde, para quem quer conhecer, para quem quer trabalhar.
Isso mesmo. Além de muitos coletivos, movimentos de mulheres, e mesmo os que não são de mulheres só, né? São sindicatos, são mulheres de partidos políticos e homens também que apoiam... essas discussões e esses direitos que nós estamos falando. São os direitos reprodutivos e os direitos sexuais são direitos humanos. Eles fazem parte de documentos internacionais que o Brasil assumiu. Tivemos uma cobrança agora na ONU, faz um mês mais ou menos, quando a ministra da CIDA, das mulheres, esteve lá, e eles cobrando. O Brasil até agora ainda tem essa quantidade enorme de meninas sem proteção. O que que o país está fazendo por elas? Quer dizer, nós estamos sendo puxado a orelha como país, né? Pelos documentos que já assinamos antes de garantir proteção. Então, nossa rede aí, existe aqui no Paraná, em Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba, né? E existe em mais 9 estados do Brasil. Se você quer nos achar pelo Instagram, você pode procurar por @redefeministadesaude. E também você acha um site onde tem muito material, estudo. Esse estudo das meninas mães está tudo lá. redesaude.org.br. Tá? A gente fica à disposição para responder não só à Rádio Cultura, Ju, mas a qualquer outra situação. Se o pessoal nos bairros, em alguma igreja, quiser discutir o tema do aborto com maior respeito, a decisão sempre será dessa pessoa. Ninguém quer impor de forma nenhuma que o aborto seja para todas, né? E eu só queria realmente dizer para vocês um dado que eu ia falar antes e esqueci. Nesse estudo de 2021, das 17.500 meninas que tiveram filho nascido vivo, todas elas com menos de 14 anos, 500 delas não tiveram nenhuma consulta de pré-natal. Escuta, Benjos. Nenhuma. A maioria teve alguma consulta, 5, 6, mas 500 não tiveram nenhuma. Quer dizer, ela escondeu de todo mundo. 500 meninas esconderam. Imagina. Então, isso é dado
verdade,
de banco
elas,
de dados oficiais.
Elas buscaram se proteger. E nós precisamos
claro,
proteger
então
nossas crianças.
Então, vai ter meninas que vão chegar com mais de 22 semanas e nós queremos garantir que esse PL 1904 não passe.
Eu queria falar do livro Vozes da Resistência e fica para a próxima edição nossa, na próxima sexta-feira, 16 horas, Trajando pela Paz. Muito obrigada, Lídia.
Imagine,
por ter vindo.
Parabéns à cultura por dar esse espaço para a gente estar aqui podendo falar tantas coisas que as pessoas precisam.
Obrigada pelo seu apoio, pelos seus esclarecimentos. Um bom final de semana para todos e para quem deseja fazer parte dessa luta, 18 horas, Praça Santos Andrade. Muito obrigada, um bom final de semana.
Isso mesmo, muito
Trajando
obrigada
pela
também.
Paz com vocês. E Rádio Cultura de Curitiba, M930, a mais livre de todas. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.